Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde eu sempre trago aqui assuntos relacionados ao treinamento de alto desempenho. Seja bem-vindo, você treinador, treinadora, que esteja aí escutando talvez pela primeira vez. Seja bem-vindo, você que já está aí acompanhando há mais tempo, né? Fico sempre muito feliz e contente aí com o feedback do pessoal. Que legal que o podcast aqui possa trazer aí um momento para a gente parar e fazer um pouco de reflexão sobre treinamento esportivo, né? Acho muito bacana isso. Bom, muito bem, esse artigo de hoje eu trouxe aqui, né? Primeiro eu queria agradecer ao Flávio, né? Que foi que colocou o artigo lá no grupo de treinadores do WhatsApp, tá? Então, para vocês aí depois, esse grupo, geralmente as pessoas que fazem os cursos comigo, tem acesso a esse grupo, né? A gente troca ideia lá depois, né? Então fica aí a dica para vocês. E também tem um outro grupo que é aberto, que é o do Telegram, o canal do Telegram, né? Então vou até deixar esse artigo daqui de hoje lá, né? Assim como todos os outros conteúdos, é um canal que você pode se inscrever, é gratuito, tá? Tem aqui na descrição aqui do podcast, tem também aí os links. De repente você vai lá na página, no site, no treinamentoesportivo.com, ou mesmo ali no Instagram, você consegue encontrar fácil o link para participar do grupo do Telegram, que é um grupo aberto. E sempre que eu comento, né, coloco artigos, enfim, eu jogo tudo lá, fica disponível. E a vantagem do Telegram é que você sempre pode entrar e a qualquer momento puxar todas as mensagens anteriores e buscar todo o conteúdo, algo que o WhatsApp tem esse limite, né? Ele acaba apagando as mensagens, quem entra hoje não consegue ver para trás, tá? Por isso o canal do Telegram fica aí também, então o convite, eu vou botar o artigo lá. Tá, basicamente, o artigo que ele trouxe aqui diz respeito aí a uma comparação, né, entre os testes de força máxima isométricos e testes de força máxima dinâmicos para membros inferiores, né? Então, no caso do isométrico aqui, o mid-tight pull e o agachamento isométrico, testes para acessar o máximo, né? E tentar observar aí se tem alguma relação, né, em questões aí com os dinâmicos, né? No caso aqui, uma RM de agachamento, uma RM do terra, uma RM de power clean, né? Se após um período de treinamento, se existe aí relação, né? Se a questão é muito pertinente, né? Se você tem uma melhora num teste, por exemplo, depois de um período de treinamento, se você tem uma melhora num teste isométrico, será que essa melhora também ela aparece, né? Ela está refletida num exercício dinâmico, num teste dinâmico, né? Então, melhorou ali no teste de mid-tight pull, será que você também tem melhora num teste do tipo do terra máximo, né? Para a gente fazer um paralelo. Será que melhorar ali no agachamento, num teste isométrico máximo, apresentar mais força, né? Num teste de agachamento isométrico, será que também você vê a mesma melhora, o mesmo ganho num teste dinâmico de agachamento, numa RM de agachamento, né? Se sim, se não, né? E se sim, quanto, né? Se é a mesma proporção, aumentou 50% em um, melhora 50% no outro, ou existe uma proporção do tipo, aumento 50% no isométrico, em geral, tem uma melhora de 30% no dinâmico, enfim, né? Então, isso é uma pergunta bastante interessante, bastante pertinente, né? Que tá aí bem ligado com questões práticas, né? E então, basicamente, eles fizeram uma revisão, tá, de literatura e buscaram artigos dentro dessas características e conseguiram fazer uma revisão aí com 11 artigos. Tá? E, basicamente, o que o artigo traz, né, é que não existe essa relação, é muito discrepante. Tá? O fato de você melhorar num teste, depois de fazer um período de treinamento, né, você fazer um teste de força isométrico, não necessariamente existe uma relação direta em termos de proporcionalidade de ganhos para um teste dinâmico, né? Então, parece que os testes são mais específicos, né? Então, se você trabalha em questões isométricas, você tende a melhorar nos isométricos, mas você não consegue estabelecer uma relação com os dinâmicos, tá? Basicamente foi isso que eles colocaram aqui. Dentro aí da discussão e da conclusão do assunto, né, e como sempre, né, não dá para esgotar, é uma revisão com 11 artigos apenas, né, que se enquadrou aí nos critérios dos autores, mas o que eles têm colocado como hipótese, né, e que aí é sempre interessante dos artigos, é que talvez, né, a força, a estratégia neural para você atingir força máxima isométrica seja uma via diferente de quando você quer as estratégias neurais para você acessar a força de forma dinâmica, tá? Então, isso é uma coisa que é interessante, tá? Eu acho que aí entra bem naquela questão já que eu sempre falo de a gente trazer conceitos da biologia para o esporte, né? Eu acho que a gente lida com seres humanos, né? Então são seres aí, né, a gente teria que usar aí os paradigmas e as teorias da biologia, né, em nós que somos aí, né, seres biológicos. E uma das questões justamente é a questão da neuroplasticidade do cérebro, né? Eu acho que você possa ter uma estratégia diferente neural quando você acessa a força isométrica de quando você acessa a força dinâmica, me parece que é bem bastante coerente com essa questão da neuroplasticidade neural. Lembrando que a neuroplasticidade diz respeito justamente a isso, a capacidade daí do cérebro de fazer conexões, né? E o fato de do cérebro poder fazer diversas conexões, então vamos botar assim, o fato de do sistema neuromuscular poder gerar força, né, através de diversos tipos de conexões, de diversos tipos de estratégias, e casa bem com a questão fundamental biológica de que a gente está aqui no, né, respondendo a estímulos do meio para se adaptar, né? Então, parece bastante coerente, né? Então, é bem possível mesmo, né? Eu acho que essa ideia de que talvez a estratégia de aumento de força isométrica seja um padrão diferente, né? Uma outro tipo de estratégia, um outro tipo de rearranjo aí do nosso corpo quando os exercícios são dinâmicos, tá? Ainda que os dois, né? Os dois estão ligados aí à questão de força, né? Então, no final das contas também você sempre vai ter aí ativações máximas, né? Você tem justamente nos movimentos dinâmicos também influências, outros mecanismos que não estão aí presentes quando você faz exercícios de forma isométrica, né? Então você não tem ali o uso de energia elástica, né? Você não tem ali o contramovimento, você não tem a questão, por exemplo, aí de reflexos de estiramento, né? Que são coisas que a gente vê ligados aí muito com a pliometria também, né? Então, eu acho bastante interessante, achei bacana, né? Todo mundo sabe, eu tenho aí cursos falando de isometria, né? Eu tenho cursos falando de LPO, enfim, de agachamento, e é justamente dentro disso. E eu quis também aproveitar esse artigo, né, para trazer uma questão também que eu acho bastante interessante, né, ligado também a isso, né, que é a questão também das avaliações, né? Tenho um curso aí de avaliação que eu lancei esse ano, né, onde eu mostro aí os indicadores, né, como que as estratégias que eu utilizo ali, as avaliações que eu utilizo para acessar aí questões de força e potência e orientar aí meu treinamento, né. Ainda que seja um curso de avaliação, né, eu acho interessante trazer que eu não sou um cara fanático de avaliação. Eu acho que esse ponto aqui desse estudo é interessante nisso, né? De que você tem que traçar, tentar entender o perfil de como o seu atleta gera força, né? Eu acho que esse é o ponto. Mais do que você tentar achar um teste definitivo, ou mais do que você tentar fazer diversos testes, né, colocar aí uma cacetada de um protocolo com diversas variáveis, né, eu acho que o mais importante é você poder entender como o seu atleta, né, se comporta nas diferentes fases aí da força com velocidade. Então, pô, a partir desse artigo você vê, é interessante você poder tentar acessar a questão da força máxima dele com um teste de isométrico, né? Como ele se comporta de forma isométrica, como ele se comporta de forma dinâmica. E aí você já começa a ter, né, a criar esse perfil. Então, eu acho que tem um conceito, né, que foi trazido pelo um autor muito famoso matemático Nassim Taleb, né? Agora talvez ele seja aí muito conhecido aí lá no mundo financeiro também, né? Mas ele ficou muito famoso aí com os livros, né, do Cisne Negro e do Antifrágil. São livros que eu acho bastante interessantes, que você mesmo, sendo treinador aí, possa conhecer os conceitos, porque ele traz muito dessa questão, né, de conceitos aí que estão ligados justamente com as questões de até mesmo biológicas, né? Então, um dos conceitos que ele traz, que eu me lembro lá de um livro, que se eu não me engano foi no Antifrágil, que foi mudando assim, né? Depois de conhecer os conceitos, você vai pensando também no treino e você vai entendendo que realmente essas questões estão lá dentro. É o conceito da iatrogenia. Iatrogenia basicamente é isso, seria resumindo assim, o mal causado pelo cuidador, né? Então é o clássico assim, né? Você, na tentativa de fazer o bem, você acaba fazendo o mal, né? Não, mas não de uma forma maléfica, mas assim, né, sem querer, né? Então, acho que o exemplo que ele traz lá no livro, inclusive, é a questão da cirurgia das amígdalas, né? Que lá no começo do século, qualquer inflamação de amígdala já se arrancava, já se fazia cirurgia, todo mundo, a amígdala não serve para nada, foi arrancando, né? E a princípio, quando essa é uma característica da iatrogenia, né? A princípio parece que ficou tudo bem, que você fez a intervenção e de que aquilo ali resolveu. Mas você não está vendo que lá no longo prazo você está causando um mal. Então esse era o problema das amígdalas, né? Todo mundo que tinha amígdala inflamada retirava, mas no longo prazo se via que aumentava ali questões de outras doenças relacionadas ali à garganta, porque a amígdala, apesar dela inflamar, o fato dela inflamar é um sinal protetor, né? Ela funcionava como uma barreira. Então você ficar tirando indiscriminadamente a amígdala, só porque ela inflamava, você fragilizava, né? E aí é o conceito dele lá do antifrágil, né? Da fragilidade, antifragilidade, assim, você fragiliza o indivíduo ali no longo prazo, né? E, bom, aí você fala, pô, mas o que, que tem a ver tudo isso que você está falando? Não, eu estou falando porque a avaliação, ela é uma forma também, se você, dependendo de como você trata e de como você conduz, ela também é uma forma de iatrogenia. Porque você pode ficar gerando ali, fazendo um monte de testes, criando uma pulsão de gerando ali um protocolo muito extenso, né? E você gera muita informação e que, no fundo, pode, na verdade, até atrapalhar, né? Pode até, inclusive, no longo prazo, ser ruim, porque é difícil você manter uma quantidade elevada de testes. É difícil testes você conseguir manter uma qualidade de reprodutibilidade. Além disso, se você fizer teste para todas as capacidades, para analisar tudo, né? Se você é um cara que fica muito montado em cima de resultados de teste, você tem essa questão, né? De que, primeiro, né, muitos dos exercícios, muitos dos testes são exercícios e muitos exercícios também são testes, né? Então, você não precisaria ter também tá apoiado em cima de tantas informações, né? Eu acho que a questão maior dos testes não é os resultados, né? A questão maior dos testes são as interpretações, quer dizer, os perfis. E outra questão que tem de iatrogenia, quando puxando aí para o lado das avaliações dos testes, é que também você pode ficar aí muito preso nas questões de números, né? E nem sempre os números ali refletem uma melhora. Então, vou te dar um exemplo prático, né? Você pode pensar em melhorar uma condição de força, ou seja, vamos pensar num agachamento, né? Existe uma diferença que é você aumentar o seu agachamento em termos relativos. Então, vamos pensar assim, né? Você tem um atleta que tem um agachamento que é menos que uma vez o peso corporal, ou seja, né, ele não atinge nem uma vez o peso corporal. Então, assim, um atleta que sai de um nível em que ele não conseguia agachar nenhuma vez o peso corporal para, de repente, 1 ponto, sei lá, 1,4 vezes o peso corporal, você teve uma melhora bastante significativa, mas é bastante diferente você pensar que um cara que não tinha uma vez o agachamento e passou a ter mais que uma vez 1,4 de agachamento, que esse cara ele realmente vai ter uma melhora na condição dele de técnica, né, no esporte que ele pratica, do que você ficar pensando que de 1,4 e querendo levar o cara até 2, por exemplo. Né? De 1,4 para 2, é muito provável que não vai ter não vai refletir numa grande melhora, num grande ganho de desempenho, ou talvez possa até prejudicar, dependendo do esporte que ele pratique. Mas você sair de uma condição de, sei lá, 0,8 para 1,4, com certeza te vai dar melhora. E aí você fala, mas por que vai dar melhora? Porque o cara não tinha uma condição neuromuscular suficiente. Esse que é o ponto do agachamento nesse caso. Então, a questão das avaliações, para mim, é essa, né? Se você ficar também com muito, muito número, preso a muito número, preso a muito marcador, preso a muito indicador, e ficar forçando chegar nesses indicadores, você perde, né, essa leitura que é justamente de que muitas vezes você já melhorou o nível neuromuscular do cara e que já chegou no nível que está bom por esporte dele, que daí você talvez devesse desenvolver outras questões ou tratar esse desenvolvimento da força dele de uma maneira distinta e não tentando chegar a números precisos, né? 1,5 agachamento, o cara precisa fazer 100 quilos. Você vê muita informação nesse sentido, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas quanto que é bom? Né? Que número que é bom? E você fica preso nesse número, né? E eu acho que as avaliações, elas são individualizadas. Eu acho que eu sempre vou pro lado de que é o cara contra ele mesmo, né? Você tem que ver a evolução do seu atleta durante o seu treinamento, o quanto ele melhora. E isso vale principalmente para a maioria dos esportes, que são os esportes intermitentes. Claro que se você trabalha com atletismo, você tem que correr aquele, né, o 9,58 do 100 Bolt para bater o recorde, não tem jeito, o número já está dado, né? Você corre atrás do número. Mas eu acho que nos esportes intermitentes é justamente inverso, né? Então, eu acho que você poder ter aí uma avaliação de comportamento de força máxima, né, de forma isométrica e de forma dinâmica, já está suficiente. E também, se você não tem a possibilidade de ter isso, né, pelo menos que você possa ter uma análise, né, algum indicativo de como ele se comporta nessa zona da curva força-velocidade de força máxima. Mas não é a forma definitiva, entendeu? Então, eu acho assim, você tem que casar, você tem que fazer uma leitura como um todo, mas você também não pode ficar querendo buscar todas as minúcias, né? Eu acho que você tem que saber criar aí as avaliações para que você possa ter aí criar um perfil, identificar que tipo de perfil é o seu atleta, né? Um cara mais, como eu sempre falo, brincadeira, se o cara tá mais para trator ou se o cara tá mais para moto velocidade, né? Se o cara tá mais para Ducati, né? Se o cara faz muita força, é um cara muito forte, mais lento, ou se o cara é muito rápido, explosivo, mas que às vezes não tem muita força relativa. Então eu ando nesses meandros, tá? Eu acho basicamente que você realmente pode estragar o seu treino aí, ou pirar a cabeça de um atleta, ou você mesmo pirar com tanta informação, né? Se você ficar preso a muitos dados, tá? Então, juntando tudo isso, né? Desse artigo aqui que eu trouxe aqui hoje, né? Mais uma vez, aí, obrigado pro Flávio por trazer isso. Eu acho que você fica, eu acho que essa ideia de que da neuroplasticidade do sistema nervoso, de que seu atleta pode se comportar de formas distintas, mas que também a força isométrica e a força dinâmica, quanto menos neuromuscular o cara tem, elas tendem a ter um impacto maior, elas tendem a ter uma influência maior no começo, né? Eu acho que quando você chega mais, cada vez mais especializado, mais treinado, né? Melhor neuromuscularmente, você vai tendo essa tendência dessas estratégias neurais sendo cada vez mais específicas, né? Então, melhorar tanto num exercício isométrico pode ser que não tenha tanta transferência ou tanto impacto num exercício dinâmico e vice-versa, tá? Mas lembra, né? A maioria dos atletas, a grande maioria dos atletas, puxando o gancho aí até pro, né, pro curso da gestão de performance, que vai ter aí novidade em novembro, né? Fica aí, não sei que data você vai ver. Em novembro eu vou estar em São Paulo e com o colega aí, o amigo Maurício Fácil, a gente criou esse curso da gestão de performance para atletas de base de futebol, né? Onde basicamente a gente vai tratar aí desse assunto de treinamento infanto-juvenil com atletas que estão aí nas equipes, né? Então é um caso hoje muito, muito, como eu falo, um mercado que está crescendo bastante. E mesmo os atletas, muita boa parte dos atletas profissionais, adultos, eu sempre falo, sempre tem um déficit de um baixo lastro de neuromuscular. Então, no geral, se você tem essa informação, você entende que começar a ativar, seja de forma isométrica, seja de forma dinâmica, tende no começo a ter um impacto geral e no desempenho bastante alto, né? Então você não, nem deveria ter uma preocupação tão específica, mas você deveria se preocupar mais em ativar. E, claro, no entanto, né, seguindo mais adiante, passando aí, melhorando, aumentando, se tornando cada vez mais especializado, cada vez mais de maior nível neuromuscular, você vai tendo essa nuance de que é que talvez a isometria vá cada vez menos, aumento de força isométrica vai contribuindo menos para os exercícios dinâmicos e aumento de força dinâmica vai contribuindo menos para a força isométrica devido a essas estratégias aí neurais. Tá certo? Então, falei demais hoje. Fica aí então para vocês aí aqui na descrição os artigos e lembrando sempre, né, que em novembro eu vou estar aí no Brasil, né? A gente vai ter aí os finais de semana do dia 11 e 12 o curso de treinamento de potência, né? Onde eu vou falar justamente de isometria, LPO, né? E pliometria, né? Voltado aí para questões de preparação física, né? As informações estão lá no site. E na quarta-feira, que é o feriado, também em São Paulo, tem esse novo curso da gestão de performance, né? Mesmo que você não seja do futebol, você tem a oportunidade aí de conhecer um pouco mais sobre treinamento de força e potência infanto-juvenil, né, como tratar com atletas que já estão aí com duas modalidades. O curso é focado no futebol, mas eu acho que fica aí também a ideia de que não é somente o futebol quando você trata aí de treinamento infanto-juvenil, você pode abstrair isso para outras, para a sua modalidade e trazer alguns desses insights que a gente vai mostrar lá para o seu esporte, tá certo? Então, fica o convite aí, as inscrições estão lá no site, você encontra a gente também lá no Instagram, né? Fica o convite para você mandar a mensagem na caixinha lá do Instagram de perguntas, para a gente trocar mais ideia por lá, certo? E vou tentar aqui trazer o Maurício para falar com vocês, para vocês conhecerem mais ele, né? Que é justamente quem vai estar aí no curso comigo, certo? Um grande abraço. Ah, e lembra, né? As inscrições sempre são vagas limitadas, cara. Não é aquele festival, botar 1 milhão de pessoas num curso. Na verdade, as vagas são limitadas justamente pela experiência do aprendizado, para que todo mundo possa aprender e possa ser um curso que você venha e tenha as informações. Não ficar juntando 1 milhão de pessoas ali. Não, a ideia é ser de qualidade, tá? Para que vocês possam realmente aprender, ter contato, a gente poder ter interação total ali. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo podcast.